Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, por presente, senhores internautas. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 028/19 da sessão ordinária do dia 13/8/2019. Terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h19 do dia 13 de agosto de 2019, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o quórum regimental. O presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundinho presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baikes, terceiro secretário, Cinemar Gonçalves Costa, Nema Aristóteles, de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Cleiton Dantas Dias, Seguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vastes Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto, Iueno Patrick de Souza, vereador Carlos Gomes de Moura, Carlinho Davi não compareceu à sessão, porém justificou a ausência. Expediente, ata da sessão anterior, 7/8/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, projeto de lei ordinária, oriundo legislativo, PL 037/19, de autoria do vereador Joel Trovão, que dispõe sobre a presença de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, no horário de atendimento ao público, o sistema que integre e supra essa função em todas as agências bancárias do município de Formosa. Indicações 1597, 1599, 1600/19, de autoria do vereador Nema. 1620, 1622/19, vereador Miro Baikes. 1556, 1557, 1559/19, vereador Netinho Lacerda. 1539 a 1541/19, vereador Bruno Araújo. 1614, 1615/19, vereador Seguinho. 1591 e 1592/19, vereador Divino Ramos. 1607 a 1609/19, vereador Domingos Filho. 474, 476, 552 e 1511/19, vereador Mundim. 1285 a 1289/19, vereador Eduardinho de Paiva. 1409, 1410, 1411, 1403, 1414/19, vereador Jorge Trovão. 1623 e 1624/19, vereador Macarrão. 1521 e 1522/19, vereador professor Rafael. Indicação 1601/19, vereador Nema, foi retirada a pedido do autor. Matéria de discussão e votação única, moção de congratulação número 024/19, de autoria dos vereadores Miro Baikes, Bruno Araújo, Carlinho Davila, Luciano Martins, Netinho Lacerda. Sem encaminhada ao senhor Wander Machado de Paiva, GM Paiva, em reconhecimento pelo serviço heróico e por seus serviços prestados à comunidade formosense. Essa matéria foi aprovada por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Carlinho Davila. Ordem do dia, projeto em primeira fase, discussão e votação, apreciação dos pareceres das comissões técnicas, projeto de lei ordinárias oriundos do Legislativo, foram votados em bloco e aprovados com 14 votos favoráveis e duas ausências, vereadores Carli Davila e Jurandir Oliveira. Os seguintes projetos de autoria da vereadora Roberta Brito, PL 024/19, determina que o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na internet um ícone contendo informações dos conselhos municipais e das outras providências. E o PL 026/19, que cria mecanismos para adoção de medidas preventivas de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotados por bares, restaurantes, casas noturnas e similares. Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo legislativo. Foram votados em bloco e aprovado por 3 votos favoráveis, 3 ausências, vereadores Carlinho Davila, Domingos Filho e Enio Patrick. Os projetos de autoria do vereador Mundim, PL 017/19, que dispõe sobre a campanha de prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, denominada Abril Verde, a ser comemorada anualmente durante o mês de abril, no município de Formosa, Goiás, e das outras providências. PL 018/19, que dispõe sobre a campanha de prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada Dezembro Vermelho. No âmbito do município de Formosa, Goiás, tema livre às 20 horas e 2 minutos. Oradores inscritos, vereadores Bruno Araújo, Roberta Brito, Domingos Filho, professor Rafael, Netinho Lacerda, Ana Patrick, Juliano de Oliveira, Mundinho, Nema, Eduardinho de Paiva e Divino Ramos. Explicação pessoal às 21 horas e 7 minutos, oradores inscritos, vereadora Roberta Brito e Mundinho. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas, número 028, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPER. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos. Declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 8 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de agosto de 2019, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavei a presente ato que, depois de lido e ser aprovado, será assinado pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária, dia 14 de 8 de 2019, expediente, matérias a serem lidas, Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, PL 036/19, vereador Joel Strovão, dispõe sobre atendimento às pessoas com fibromialgia em estabelecimentos públicos e privados nas vagas de estacionamentos e filas preferenciais no município de Formosa. Projeto de lei ordinária 038/19 dispõe sobre a realização de coleta e análise das águas de reservatório das escolas e creches e unidades de saúde no município de Formosa. 3 e 4,
hein? Projeto de lei ordinária 036/038. Autoria do vereador Joel Strohan será encaminhada para a comissão. Passamos para as indicações.
Solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, a pedido do autor, fazer a retirada das indicações de número 1603 e 1604/19. 1602/19, fazer limpeza e colocar grades nos bueiros da rua Visconde Porto Seguro, próximo ao comercial Rio Vermelho. 1605/19, realizar reforma no Parque Infantil situado no bairro Lagoa dos Santos. Vereador Netinho Lacerda, 1558/19, fiscalizar sobre o uso obrigatório de coletes, salva-vidas e equipamentos de segurança na prática de esportes aquáticos e recreativos na Lagoa Feia. 1560, realizar a operação tapa-buracos na Rua 33, setor Nordeste. 1561, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão na Rua Virgílio Alves Ferreira, setor Primavera. 1562, cumprir a Lei 361 de 2010 para criar e implantar o projeto Plantando Vida. 1563, realizar concurso público para a área da saúde no município de Formosa. Vereador Bruno Araújo, 1542, providenciar a manutenção e pintura das faixas de pedestre e também as placas de sinalização localizadas em toda a extensão da Avenida Lagoa Feia, nos dois sentidos, no centro ao bairro Formosinha. 1543, realizar com frequência a limpeza e manutenção dos banheiros localizados dentro do Hospital Municipal de Formosa. 1544, disponibilizar mais profissionais qualificados e eficientes, atendentes, médicos e enfermeiros para atendimento no SAMU, Serviço de Atendimento Móvel e Urgência do Município. Vereador Carlinho da Vila, indicações 1625, realizar a operação tapa-buracos na Rua 3, setor Vila Carolina. 1626, realizar a limpeza no Centro Olímpico, localizado na Avenida Circular, no setor Bosque 2. 1627, realizar a limpeza do campo da Saída Sul, localizado na Avenida Tancredo Neves, ao lado do ginásio de esporte Tio Luiz. 1629/19, realizar a operação Tapa Buracos na Via 12, setor Sul. Vereador Seguinho, indicações. 1616, realizar a limpeza geral em toda extensão na Rua 18, Jardim Oliveira. 1617/19, realizar a operação Tapa Buraco em toda extensão da Rua 16, Jardim Oliveira. Vereador Divino Ramos, indicação 1593, realizar a troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 15 da Cascalheira. Vereador Domingos Filho, indicações 1610, fazer limpeza geral na Rua 15 de Novembro, no bairro Vista Alegre, 1611, instalar a Academia de Barras Paralela de Ginástica no Jardim Planalto. 1612, fazer limpeza geral na Rua Sucupira, no Jardim Planalto. 1613, viabilizar a construção de uma escola no Jardim Planalto. 478, construir uma creche no bairro Jardim América. 479, fazer a operação tapa-buracos na Rua Bolívia, no Jardim América. 481, fazer a operação tapa-buracos na Rua Uruguai, no Jardim América. 555, fazer a operação tapa-buracos na Rua Pirapora, no setor sul. Vereador Eduardinho de Paiva, indicações 1290, fazer manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Rua Lázaro de Melo, Jardim Califórnia. 1291, fazer manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Rua José Lobo, no bairro Jardim Califórnia. 1292, fazer manutenção da iluminação pública em toda a extensão na Rua Goiás, no bairro Jardim Califórnia. 1293, fazer manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Rua Veridiano de Castro, Jardim Califórnia. 1294, fazer manutenção de iluminação pública em toda a extensão da Rua Olímpio de Melo, bairro Jardim Califórnia. Vereador Joel Trovão, indicações 1400, fazer limpeza em toda a extensão da Rua 10, bairro Parque das Laranjeiras. 1402, fazer limpeza em toda a extensão da Rua 1, bairro Santa Rosa. Vereador Professor Rafael, indicações 1524, fazer limpeza na Rua Tasso Dutra, Parque Laguna 2. 1525, viabilizar a operação tapa-buracos na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo.
Que as indicações sejam encaminhadas aos órgãos competentes do Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário que dê seguimento à leitura da pauta.
Senhor presidente, antes de iniciar a ordem do dia, fazer justificativa das ausências dos vereadores Seguinho, vereador Miro Bagues, vereador Eduardo Paiva, vereador Luciano Martins, vereador Carlinho da Vila, que não puderam comparecer hoje a essa sessão.
Que fique registrada... Pois não,
pela ordem, queria também registrar a ausência do vereador Roberto Brito. Foi a reunião em Goiânia, não vai chegar a tempo. Queria que constasse em ata, por favor.
Peço que sejam registrados todos os nomes lidos e justificados na ata. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade.
Projeto em primeira fase, discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, PL 007/19, de autoria do vereador professor Rafael, estabelece prioridade de atendimento a membros da Polícia Civil, Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e aos agentes de segurança penitenciária fardados e em serviços, em filas para uso do caixa, em estabelecimentos comerciais de rede bancária, lotérica e assemelhados no município de Formosa, Goiás.
Em discussão, as indicações.
Já tá. Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Tendo em vista que a matéria é só para discussão do parecer, eu peço aprovação do mesmo, compreensão dos pares, e eu volto na segunda fase para fazer a defesa do projeto. Muito obrigado.
Em discussão ao projeto 007/2019, autoria do vereador professor Rafael. Lembrando que é o parecer na primeira fase de discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Wendel Patrick.
Voto sim.
Vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim no parecer.
Parecer ao projeto de lei ordinária 007/2019, autoria do vereador professor Rafael, aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de segunda fase de discussão e votação, senhor presidente. Como os dois projetos são de autoria da vereadora Roberta Brito, ela não está presente, sugiro aí a retirada dos mesmos para que ela possa defender na próxima sessão.
Passamos para o tema livre. Não havendo manifestação, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite, público presente. Senhor presidente, eu trago a esta casa uma situação mais uma vez, que é um apelo dos moradores do Jardim Oliveira. Inclusive, eu quero adiantar que amanhã estarei dando uma entrevista para o jornal Terra, mais uma vez que tem ido ao bairro, para averiguar a situação nossa do anel viário. É uma situação de calamidade pública que está acontecendo ali. De forma que nós já solicitamos várias vezes, fomos muito bem atendidos pela prefeitura, diga-se de passagem, o vereador Genedir nos atendeu muitíssimo bem. Foi uma solicitação feita pela Associação dos Moradores do Jardim Oliveira para a limpeza do anel viário. Só esse ano, senhor presidente, foram executadas 3 limpezas. Só nesse início desse ano, 3 limpezas. E nós estivemos lá com as rádios, eu vi que outra emissora também esteve lá presente, chamando a responsabilidade dos moradores. Então eu trago esta casa, trago o apelo da liderança do governo, aos demais colegas, aos pares aqui que também têm contato dentro do bairro, para que nós possamos, estou elaborando inclusive, vou trazer a esta casa um relatório, estive hoje pela manhã fazendo uma recolhida das informações, das fotos, quero confrontar em relação ao código de postura que nós temos, já levei ali os fiscais de obras para que eles identificassem, mas nós precisamos tomar uma medida um pouco mais enérgica. Se nós temos um código de postura que diz que não se pode jogar entulho, que não pode, que temos que ter calçada, e é uma área muito bonita, uma área que tem a natureza, as pessoas fazem caminhadas ali, é um lugar que está despertando o interesse de praticar esportes, campeonatos, ciclismo, nós já tivemos ali. E eu vejo que nós precisamos ter uma atitude mais enérgica, de cobrar. O poder público tem feito a sua parte. Eu quero dizer aqui, o poder público tem feito a sua parte. Tenho até falado no grupo lá do local, e amanhã eu vou relatar isso também para os moradores. E um trabalho de força conjunta. Eu trouxe esse assunto aqui numa sessão passada, houve até a intenção, a sugestão do vereador Eduardinho de Paiva, que na época foi secretário, de se criar um local de despejo, temporário, até que a prefeitura recolhesse. Mas depois você começa a pensar, pela experiência, e por aquilo que a gente está vendo ali no local, se a gente fizer isso, criar um depósito temporário, as pessoas vão recuar. Parte, vereador. Pois não, presidente.
Mas aonde tem um local adequado é bem próximo dali. É porque tem gente que não tem o que fazer. Acho que em qualquer lugar pode deixar dejetos, pode deixar entulho, de todas as formas, resto de construção. Tem pessoas esses dias que deixou lá perto, na frente da minha casa, uns 3-4 carrinhos de resto de construção. Aí você acha que a pessoa fez isso, foi por quê? Foi por qual forma? Pelo capricho, não. Vou colocar aqui na frente da casa do vereador. Que ele não deixou lá na porta da casa dele, lá na calçada, bem na frente da garagem, que na hora que o carro dele, por exemplo, que ele tem, for sentar para dentro da garagem, não ia entrar. Mas é por capricho mesmo, é igual a gente fala. Pode limpar lá 3, pode limpar lá 10 vezes, que da mesma forma vai. Mas o dia que chegar a multar um ou outro, vai culpar. O poder público demora a fazer a limpeza. Quando alguém joga o entulho, não quer multar a pessoa. Tem que multar assim. Só através da multa que vai conscientizar as pessoas maldosas. As pessoas que gostam do mal feito. Eu não estou referindo aquelas pessoas boas, educadas, que pega até no seu próprio carro, vai levar lá no posto adequado, para poder fazer toda a separação, para poder jogar lá na barroquinha, que está ficando excelente o trabalho que está fazendo lá. Então, cabe, dessa forma, as pessoas lá na região conscientizar, ajudar a fiscalizar e condenar esses infratores que estão jogando esses entulhos lá naquela região. Só para ajudar aí na sua fala.
Muito obrigado, senhor presidente. É justamente isso. E nesse combate, como o senhor muito bem disse, nós precisamos de medidas mais enérgicas, nós precisamos de atitude dos fiscais, nós precisamos de atitude da própria comunidade, de criar uma comunicação, um disque denúncia, se for o caso. Dentro desse relatório eu vou sugerir, eu estou fazendo essa investigação e estou vendo que nós precisamos orientar, educar as pessoas, nós precisamos trazer os carroceiros que prestam esse tipo de serviço também. Mas o que eu tenho visto ali, nobres colegas, é inclusive os donos de comércio local, eles, o resto de frutas, de verduras, do comércio local, eles estão jogando ali. Ossadas de açougues, os açougues estão jogando coisas ali. Eu vi esses dias lá caixas de frango, aquela caixa podre de papelão que veio o frango nas bandejinhas, todas jogadas ali. Então você percebe que o comércio também não está ajudando. Né? Então a gente precisa educar as pessoas. Pois não,
Favor. Uma parte para contribuir, vereador. Lá na minha área é pior, que é o final do anuviário. Já peguei pessoas lá nas minhas caminhadas jogando lixo, entulho. E eu pedi no começo da gestão, eu sei que não vai adiantar muito, a placa com a lei. Eu pedi ao secretário que colocasse as placas lá com a lei, porque vai intimidar. E uma ação da conjunta dos fiscais de postura também com a Guarda Municipal, porque tem que fazer a fiscalização. É difícil. Eu, depois que recebi meu cargo, já pedi 4 limpezas lá, como o senhor também pediu, na Soalha do Jardim Oliveira. Mas eu limpo no dia, quando é 3 dias, está lixo lá. Eu tenho estimulado lixo alçado lá, como o senhor falou, mas eu acho que o código de postura tem que ser mais enérgico. Eles ficam lá até 1 mês, 2 meses, sem passar lá. Eu já fiz várias denúncias. Né? Então, tem que deslocar até lá e olhar, e colocar a placa. Tendo a placa da lei, o cara não tem desculpa, não. A placa está aí, ó. Aí faz valer a lei, é só isso.
Obrigado, Trovão, pela contribuição, mas ali são lotes particulares. Eu levei o pessoal, os fiscais de postura lá, o que eles me relataram, até eu trouxe esse relato aqui, pedi para a liderança do governo naquela ocasião, identificasse esse problema, mas eles continuam tendo esse problema, até oficializei ontem, levei um ofício para o Paulinho Falbo, que ele é o coordenador lá da equipe, pedindo sugestões de melhoria para a atividade deles, para que haja algo mais efetivo, principalmente em relação ao cumprimento do código de postura. O que eles me relatam, e aí eu vou trazer esse relato mais uma vez, até porque o nobre colega líder de governo, o vereador Divino Ramos, possa buscar mais informações precisas, eles me relatam a dificuldade que eles estão enfrentando de comunicação com a prefeitura. Eles não têm acesso a um sistema para identificar o dono do lote. Aquele dono do lote, ele tem obrigação, porque ali está havendo uma especulação imobiliária. O lote fica largado, abandonado. Né? Inclusive, nós temos a lei aprovada aqui o ano passado, modificação do Código de Postura, em relação à limpeza do lote. O dono tem que limpar. Se não limpar, a prefeitura pode limpar e cobrar no IPTU. Eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência no sentido, não é tem que cobrar no IPTU, tem muitos que nem pagam a IPTU, não pagam. Nós temos que negativar o CNPJ ou o CPF dessa pessoa. Criar, modificar esse código de postura mais uma vez e negativar. Eu tenho conhecimento de cidades, inclusive vizinhas nossas aqui, São João da Aliança é um exemplo disso, que eu vi o código de postura, inclusive eu tenho um amigo que é fiscal de obras lá, diz que a prefeitura de lá está arrecadando 35 a 40 mil reais semanal só com limpeza de lotes, estão obrigando e negativando. Se a pessoa ficar negativada, ela não emite alvará, ela não emite uma série de documentos necessários dentro da prefeitura. Sendo que o IPTU lá não paga, deixa lá, deixa para negociar, quando vier aí um refis aí, ele pega e paga. Né? Eu acho que nós tínhamos que repensar nisso. O código de postura nosso não é ruim, com algumas exceções que precisam ser modificadas pelo tempo, mas nós precisamos de um cumprimento mais efetivo. A falta de acesso à informação dos fiscais para uma notificação mais enérgica é o que tem dificultado. Outra questão, me parece que eles levam em torno de 10 dias para ter acesso de quem é o dono, o proprietário do lote. Depois se devolve, manda a notificação. A notificação ela tem que ser enviada pelo correio por AR. Convênio, outro dia estava suspenso aí entre a prefeitura por falta de pagamento. Parece que outra vez ficou suspenso esse pagamento. Pagaram. E aí o correio manda mais uma semana para chegar lá. Quer dizer, são 45, 9, 50 dias aí brincando por baixo para se tomar uma atitude legal, administrativa, porém legal. Então a gente precisava ter algo mais enérgico, algo que fosse mais sistemático. Além do que, eu não estou dizendo só de limpeza de lotes baldios, as próprias calçadas, gente. Se a gente for parar para pensar, é um problema que está levando ao outro. A falta de uma calçada, a falta de um canteiro central, isso aí tem levado muita areia tem levado muita terra para o nosso esgoto e está parando, vocês sabem aonde está parando, como nós já discutimos aqui. Material de construção na porta de casa, os entulhos que são jogados de forma absurda. Então, é claro que uma coisa está puxando a outra, mas o que eu chamo a atenção dessa casa, para não me alongar mais, e eu vou apresentar isso depois para Vossa Excelência em forma de um relatório que eu estou preparando, é só para chamar a atenção e que Vossa Excelência também, dentro das bases, dentro das lideranças que Vossa Excelência tem, eu tenho certeza, dos grupos que nós estamos de forma conjunta, e pedindo apoio aí, principalmente do Poder Executivo, que tome medidas mais enérgicas, que seja de forma administrativa, que resolva essa comunicação entre os fiscais de obras e a própria, para que possa realmente buscar soluções. Nós temos uma cidade que está crescendo, um código de postura que atende a nossa necessidade, que poderia estar dando uma qualidade de vida para as pessoas, para ser uma cidade mais bonita, mais organizada, e nós estamos pecando pelo não cumprimento de uma lei que já existe e não está sendo cumprida. Então, o meu questionamento é esse. E pode ter certeza que nós vamos estar brigando, amanhã nós vamos falar isso na rádio. E o lixo, ele não nasce ali, né? Ele não brota ali. Alguém foi lá e deposita. Não adianta. Então nós temos que brigar por educar as pessoas. E medidas de sensibilização, medidas usando a escola, usando o postinho de saúde, usando a comunidade, os moradores, muita coisa pode ser feita de forma conjunta. O poder público é mais um executor do que propriamente um educador nesse sentido, mas pode cooperar. E nós, obviamente, temos que fazer a nossa parte. Senhor Presidente, muito obrigado. Obrigado à paciência de todos.
Dando sequência aí à explicação pessoal, não havendo mais a tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 15/8/2019, no mesmo horário e local de costume. Muito boa noite a todos, senhores vereadores, público presente, senhores internautas.